Vamos ler Êxodo, no capítulo 30, no versículo 23, está escrito assim: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 siclos, de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o siclo do santuário, e de azeite de oliveiras, um rim. Disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra de perfumista. Este será o azeite da santa unção. Com ele, ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim, santificarás estas coisas para que sejam santíssimas, e tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. Uma referência que nos leva a pensar no óleo da unção, que nos faz refletir sobre esse texto, é o termo ungido. E apesar de ter muitas variações, mas este termo nos leva a pensar como alguém que tem excelência, a pessoa ser ungida, ela tem uma deferência entre as pessoas. Mas vamos primeiro focar hoje sobre o óleo que dá a derivação para esse termo ungido. Nós vamos falar sobre o óleo que foi proposto por Deus nesse texto que nós lemos aqui em Êxodo 30. E nosso ponto básico é sobre as referências bíblicas, é lógico. Então é claro que as nossas pesquisas, toda a tendência do nosso argumento sempre será baseada no contexto bíblico. E nós vamos estudar um pouco sobre o uso do óleo, de onde ele vinha, para quem deveria ser dado e o que ele representa, e assim por diante. Muitos de nós já temos uma ampla ideia sobre a utilização do óleo no nosso dia a dia, sobre a consagração, sobre a separação de pessoas. Isso é bom porque nós temos uma referência santa do óleo. Mas há na própria Bíblia muitas outras utilizações e a Bíblia nos ensina sobre isso. Ele era um produto de compra e venda nos mercados. Ele servia para a conquista de renda pessoal. Ele era usado diariamente nas casas, então o óleo não ficava só na questão da unção, mas diariamente as pessoas tinham o óleo em suas casas, como tem até hoje. Ele era usado na fabricação dos pães, na mistura para a oferta de grãos, ele era usado no tabernáculo, ele era colocado como combustível nas lâmpadas para que mantivesse acesa, ele era usado para a unção dos sacerdotes e para a unção dos objetos, conforme o texto que nós lemos. Ele era usado como lubrificante da pele, para os cuidados do cabelo, especiarias na alimentação, para substâncias aromáticas, medicamento, era usado nas festas religiosas e também nas festas reais. Então você vê aqui uma lista muito grande sobre a utilização do óleo. E todas estas referências nós encontramos na Bíblia. Como você pode ver, então, há uma vasta utilidade para o óleo. Nós vamos verificar algumas dessas finalidades dentro da palavra do Senhor e extrair o significado para cada uma delas. Ter e manter o óleo nos ensina como ter uma vida perene com esta relação espiritual de ungidos e como chamados pelo Senhor, e que devemos ser diligentes, devemos ter uma vida estável, uma mente firmada nas coisas que nos fazem caminhar dentro desse propósito e proceder dentro desses padrões que nos fazem manter o nosso próprio óleo, nos fazem manter a nossa vida ungida diante do Senhor, sabendo que um dia nós ouviremos diante de Deus. Aí vem o noivo. E se não tivermos o nosso óleo, então corremos o risco de não estarmos prontos para encontrar com o noivo. Ter e manter o óleo significa não depender de outra pessoa para que ela nos leve a ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos estabelecer a nossa confiança no que outras pessoas possam ter ou fazer, ou ainda sacrificar. Jamais a nossa relação com Deus pode ser estabelecida na confiança daquilo que outras pessoas fizeram, entregaram, sem que a gente se esforce para sermos ungidos, para mantermos o nosso nível de óleo diante do Senhor. Nós temos que perder o hábito de sempre nos esvaziar, esperando que alguém possa nos ajudar, esperando que alguém possa vir socorrer, como o exemplo das virgens que estavam sem óleo e foram encontrar com o noivo. Nós devemos prover meios de manter o nosso óleo, prensar o nosso óleo. E é tempo para nós, como cristãos, que nós possamos crescer nessa condição e manter o nosso próprio óleo. Devemos caminhar com pessoas que têm o mesmo padrão e que conseguem manter o seu óleo. E nós devemos estar atentos, como as virgens sábias, se o nosso óleo é suficiente para quando vier o noivo, ou se precisamos ir reabastecendo de tempos em tempos, porque a verdade é que para cada virgem prudente há uma louca. Então, não importa saber o quanto as pessoas e com quais pessoas nós possamos conviver ou andar diariamente, mas o nosso relacionamento, que diz respeito a caminhar com Deus, ele deve ser muito ligado a pessoas que mantêm o seu próprio óleo, que estão sempre atentas para atender às suas necessidades com Deus e que nos dirijam também a isso, que nos incentivem a manter a nossa comunhão, que nos incentivem a manter a nossa vida com Deus. Senão nós estaremos desperdiçando óleo, desperdiçando tempo com imprudentes e também sendo absorvido por elas, de forma que o nosso óleo, a nossa vida, tudo aquilo que nós temos, está sendo gasto com quem não quer preservar a sua vida, preservar o seu próprio óleo. Algo importante que eu quero levantar aqui sobre as oliveiras, que são as árvores que produzem as azeitonas, elas demoram muito para crescer. Elas demoram também para amadurecer e dar frutos. Porém, elas têm uma vida muito longa e produtiva. Então, isso é um sinal de longevidade e de prosperidade. Isso significa que uma boa porção de óleo é sinal de que nós estamos na prosperidade, de que a nossa estabilidade, a nossa durabilidade, a nossa vida durável diante do Senhor, ela pode ser muito longa. Então, nós não podemos descuidar do nosso óleo, não podemos descuidar da nossa comunhão com Deus, porque desses níveis dependem a nossa caminhada com Deus. Segundo a Bíblia, houve um momento em que os prejuízos que foram causados na agricultura foram pela ira e pelo julgamento de Deus. Ele traria a falta de óleo e, como consequência, viria uma grande pobreza, porque não haveria nem o alimento e nem a estabilidade. Ou seja, se o símbolo das oliveiras é estabilidade, e embora demorassem para dar frutos, na sua fase adulta elas davam frutos, e davam frutos em abundância, quando vinha, portanto, então o tempo de escassez, é porque, de alguma forma, Deus estava tratando o seu povo. Observe o texto de Miqueias, no capítulo 6, no versículo 15, está escrito assim: tu semearás, mas não cegarás, pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite, e pisarás o mosto, mas não beberás o vinho. Então, a questão de ter e manter o óleo era uma das referências que estava ligado diretamente à bênção, à aprovação de Deus. Veja que, sobre o trono do rei Ezequias, houve um julgamento e destruição, e até a posteridade dele também foi afetada, porque ele abriu os seus tesouros para o inimigo, ele foi lá e mostrou as suas câmaras, e dentre todos os tesouros que ele tinha, estavam ali as suas especiarias e também os melhores ungüentos à base de óleo. O reino dele foi destruído e tudo foi levado, seus filhos foram levados. Por quê? Porque ele não valorizou aquilo que o Senhor tinha dado a ele, sobretudo os óleos que o Senhor tinha dado a ele como sinal de prosperidade. Em 2 Reis, no capítulo 20 e no versículo 13, está escrito assim: e Ezequias lhes deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo que se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem a sua casa, e nem em todo o seu domínio. Enquanto nós falamos sobre o óleo, nós devemos entender que a origem do óleo, ele vem do fruto da oliveira. E para extrair este óleo, a azeitona deve ser prensada. Assim, ela libera o óleo. Isso nos ensina de como nós, cristãos, devemos manter a nossa vida bem ajustada diante de Deus, para que possa ser liberado o mais fino do nosso óleo. Muitas vezes nós temos algumas resistências em permitir que Deus trate a nossa vida, trabalhe a nossa vida. O óleo ele era extraído através da pressão. E quando a azeitona era prensada, ela era triturada, porque assim se extraía o melhor do óleo. Às vezes nós passamos por uma alta pressão. Nós passamos por condições diversas e difíceis. Mas é porque Deus quer extrair dali o melhor de nós. E somente assim, somente por esses caminhos, nós podemos liberar o melhor que há em nós diante de todas as situações, diante dos desafios, porque o resultado dessas provações revela efetivamente o que nós temos de relacionamento com Deus. O processo do esmagamento da azeitona faz com que ela libere óleo. E quanto mais preciso e demorado for o processo, maior e melhor será a liberação. Olha que coisa profunda. A primeira referência que nós encontramos sobre óleo na palavra de Deus, ela está exatamente no momento em que Jacó, ele está voltando para encontrar com seu irmão Esaú, depois de enganar Esaú, depois de mentir para o seu pai, depois de fugir para a casa de Labão, depois de se casar com Lia, com Raquel, depois de ter os seus filhos, e agora ele estava pronto para ter uma experiência pessoal com Deus. E aí então aparece a primeira referência sobre o óleo sendo derramado na presença do Senhor. Gênesis capítulo 28, versículo 18, está escrito assim: E levantou-se Jacó pela manhã e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela. Quando Jacó despertou do sono que ele teve ali um encontro poderoso com a presença de Deus, com as promessas de Deus a respeito do seu futuro. Então ele chamou aquele lugar de casa de Deus, porta do céu. Ao despertar, ele pega a pedra que ele tinha usado ali como travesseiro e ele derrama o óleo sobre aquela pedra. Ele unge aquela pedra como lugar de início da sua experiência com Deus. Significa que o óleo caiu sobre ela e foi até a base. O óleo que é derramado sobre a cabeça e vai sobre a barba e atinge os vestidos. Assim é como diz a palavra de Deus nos Salmos. Como nós citamos no início, o óleo ele não era usado apenas para a unção. Haviam outras utilizações e nós vamos observar algumas delas aqui no decorrer desse nosso estudo. Primeiro, ele era usado como combustível para as lamparinas do tabernáculo. Era, na realidade, uma oferta que deveria ser trazida pelo povo para iluminar o tabernáculo. Nós entendemos, então, que a entrega do óleo era uma entrega pessoal, era uma entrega daquilo que o povo tinha prensado, daquilo que eles tinham preparado para iluminar o tabernáculo. E isso significa que era o extrato do trabalho do povo que gerava a iluminação do tabernáculo. Veja o texto de Êxodo no capítulo 25 e no versículo 2, o que está escrito. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. O versículo 6 diz assim, azeite para a luz, especiarias para óleo da unção e especiarias para o incenso. Então, o povo tinha que trazer esta oferta pessoal, uma oferta prensada e dedicada para iluminar o tabernáculo. O óleo era usado para rituais religiosos e para separação e identificação de sacerdotes. O óleo era aromatizado com especiarias e feito por especialistas, por perfumistas. E somente o sacerdote poderia usar. O óleo era, na realidade, identificador por causa do seu aroma. Onde o sacerdote chegava, ali chegava o seu perfume, ou seja, as pessoas sabiam que ali estava o sacerdote. Vamos ler Êxodo, no capítulo 30, no versículo 23. Tu, pois, tomarás para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e da canela aromática, metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, um rim. E disto farás o azeite da unção, o perfume composto, segundo a obra de perfumista, e este será o azeite da santa unção. Ou seja, era com este óleo perfumado que o sacerdote era ungido e ele era separado para o serviço da casa do Senhor. O óleo foi usado por Moisés para a separação de Arão e toda a sua casa para o exercício sacerdotal. Era a identificação espiritual que estava sobre ele e ela era feita diante de Deus. A unção foi derramada sobre a cabeça de Arão e foi derramada sobre todo o corpo, como diz a Bíblia. É o óleo que desce sobre a cabeça, atingia a barba, atingia os vestidos e assim todo o corpo era ungido. Um símbolo de que quando o cabeça, quando o líder é ungido, todo o corpo está ungido. É o símbolo que a unção que desce sobre a cabeça, sobre a liderança, se estende sobre todo o corpo. Levítico, no capítulo 8, no versículo 10, nos dá essa referência. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Uma referência ainda mais interessante nós encontramos no Salmo 23 e no versículo 5, que está escrito assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não perca essas referências que estão na palavra do Senhor e que nos ensinam a respeito da direção, do cuidado, dos detalhes da palavra do Senhor que podem direcionar a nossa vida. O óleo também era uma demonstração de seriedade, de separação santa diante do Senhor para a vida daquele que era separado para o Senhor. Aquele que fazia, por exemplo, o voto do Nazireado, ele era ungido e separado para o Senhor. Era uma coroa de unção, era depositada sobre a cabeça daquele que fazia a sua separação e ela não poderia ser contaminada, ela não poderia ser profanada. Significa que uma vez separado e ungido, não poderia estar fora do ambiente da sua unção. Vamos ler Levítico, no capítulo 21, no versículo 10. E o sumo sacerdote, entre seus irmãos, cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for consagrado para vestir as vestes, não descobrirá a sua cabeça e nem rasgará suas vestes, e não se chegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, e nem por sua mãe se contaminará, nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. A composição do óleo da unção produzido com especiarias, cada uma delas com seu sabor acentuado, com as suas propriedades específicas, tinham também a orientação de Deus. Cada uma delas tinha uma atuação diferente para manifestar profeticamente a realidade espiritual desta composição. O quimerismo que foi dado por Deus tinha, de alguma forma, a sua manifestação física, mas tinha a sua relação profética e espiritual. Vamos ver aqui a atuação das propriedades do óleo da unção em cada um dos seus itens. Primeiro deles, a mirra. A mirra é uma planta medicinal que possui propriedades antissépticas, antimicrobianas, anti-inflamatórias, anestésica e adstringente. Preste atenção na relação profética e profunda que a mirra tem dentro dessa composição. Enquanto os soldados zombavam de Jesus e enquanto eles se preparavam para crucificá-lo, eles prepararam um copo de vinho com mirra. Isso era utilizado para aliviar as dores, porque a mirra é anestésica. Então eles deram a ele aquele copo com vinho com o objetivo de anestesiar, de amenizar a sua dor. Mas ele não estava lá para isso. Ele estava lá justamente por causa da nossa dor. Então, a palavra nos ensina que ele rejeitou esse copo de vinho anestésico. Jesus, ele aceitou a cruz na plenitude da sua entrega. Ele não anestesiou em nada. Leia Marcos capítulo 15, no versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Segundo item dessa composição era a canela. Segundo pesquisas, ela tem uma série de benefícios para o corpo. Ela ajuda no combate e tratamento da diabetes. Ela controla níveis de açúcar e ela aumenta a sensibilidade da insulina. A canela, usada no tratamento, ela contribui para o emagrecimento por ter uma ação termogênica. E ela tem incidência sobre o coração. O cálamo, que também faz parte desse composto do óleo da unção, segundo a palavra de Deus, ele serve para tratar os rins e estômago, como gastrite, falta de apetite, doenças intestinais e eliminar vermes. Além de ser um ótimo complemento para tratamentos de anemias. E mais um elemento para esse composto, a cássia, que era usado como laxante, como limpeza do estômago e usado normalmente para a preparação de pessoas que passariam por cirurgias do trato gastrointestinal. Na antiguidade, a cássia era usada como repelente, além dessa primeira referência que eu dei, que era limpeza estomacal. Então percebamos, irmãos, que o óleo da unção tinha por si só várias propriedades, e assim como nós relatamos em cada um desses itens que faziam parte desse composto, cada um deles tinha as suas propriedades, mas unidos, eles fariam parte de um composto que, segundo a palavra, eram considerados santos. E eles deveriam ser usados para unção de pessoas e para as coisas referentes ao tabernáculo. O óleo da unção era preparado por pessoas que entendiam sobre o assunto, por perfumistas, e era feito em dosagens corretas. Cada um dos ingredientes tinha a sua quantidade específica dentro dessa composição. Na realidade, as pessoas que entendiam da mistura, aqueles alquimistas, eles saberiam como fazer para que a mistura fosse correta e permanente, que não houvesse alteração dentro dessa composição. A distinção de cada uma dessas partes não apareceria mais, porque a composição mostraria um pouco de cada uma delas, mas embora todas elas tivessem uma participação muito presente, muito forte, agora, na realidade, elas seriam partes de um todo, seria um composto único. Percebam que não haviam mais os elementos, mas apenas o óleo da unção. Cada um deles traria a sua contribuição, porém perderiam a sua identidade, deixando apenas um pouco das suas características, sobrando apenas a referência do óleo santo da unção. Assim também deve ser a nossa vida. Podemos contribuir, podemos trabalhar, podemos andar em unidade, de forma que nós sejamos parte de um todo, porque o corpo é único, a igreja é única, não somos melhores uns do que os outros, contribuímos cada um à sua maneira, cada um com a sua participação, mas todos nós fazemos parte de um reino único, que é o reino de Deus, e a nossa participação nesse todo, por maior que seja, por mais relevância que tenha, por mais perfume que tenha, ela não pode sobressair, ela não pode diminuir, ela não pode ser excessiva com o objetivo de anular a participação de outros. A palavra do Senhor nos diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. A contribuição de todos nós, nesse todo, nessa unção que transforma vidas, nesta unção que ganha almas, nesta unção que cura o enfermo, traz a manifestação de Cristo, traz a manifestação da igreja, traz a manifestação do reino de Deus para a terra. Que Deus nos abençoe e até a nossa próxima palavra, em nome de Jesus.